Inconformismo, força de vontade, garra, inteligência, beleza e muito charme. E assim nasce uma menina super poderosa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e este é o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. E no episódio de hoje, vamos fazer uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e desmistificar a ideia de que elas são sexo frágil. Você sabia que março é um mês histórico marcado pela luta das mulheres? Muita gente acredita que nosso 8 de março foi criado em homenagem ao acidente que ocorreu em uma fábrica em Nova York, no dia 25 de março de 1911, a Trungle Sweet Company, quando 146 trabalhadores morreram carbonizados, sendo 125 mulheres e 21 homens, na maioria judeus, que trouxe à tona as más condições enfrentadas pelas mulheres após a Revolução Industrial. Mas essa luta é muito antiga, meu povo. Se fosse possível criar uma linha do tempo dos primeiros dias das mulheres que surgiram no mundo, ela começaria provavelmente com uma grande passeata das mulheres no dia 26 de fevereiro em 1909, em Nova York também, onde 15 mil mulheres marcharam em protesto, reivindicando melhores condições de trabalho. Nesses tempos, elas chegavam a trabalhar cerca de 16 horas por dia e às vezes 7 vezes por semana e ganhando muito, mas muito menos que os homens. E nessa mesma época, diversos movimentos semelhantes eclodiram na Europa adentro. E a alemã Clara Zetkin propôs uma criação de um calendário para manifestar, sem uma data específica, para que o movimento socialista sindical pudesse pôr em pauta as questões que as mulheres estavam enfrentando para trabalhar, pois a situação de trabalho era extremamente desproporcional e desigual entre os homens e as mulheres. A proposta de Zetkin, segundo os registros que hoje temos, era uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade dos direitos, sem exatamente determinar uma data. O primeiro dia oficial da mulher seria celebrado, então, dia 19 de março de 1911. Mas em 8 de março de 1917 aconteceu uma coisa linda, um marco muito maior. Nesse dia, um enorme grupo de operárias, cerca de 8 mil, saíram em protesto pelas ruas da Rússia, contra a fome, a Primeira Guerra Mundial, em busca de melhores condições de trabalho e a favor da vida. E, ao mesmo tempo, se manifestavam contra as ações do Kaiser Nicolau II, o rei da Rússia. E só abrindo parênteses, você percebeu que enquanto os broxas lá estavam lutando para poder fazer guerra, as mulheres na Rússia estavam a favor e lutando pela paz? E foi por conta dessa data que 8 de março ficou conhecido como o Dia Internacional das Mulheres. Esse dia ficou conhecido como Pão e Paz, e na Rússia é considerado feriado. Diferente das outras datas comemorativas e feriados, que são determinadas pela Federação Internacional do Comércio ou Igreja Católica, este foi estipulado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e seu objetivo é lembrar a luta entre as diferenças sociais que ainda existe entre os homens e as mulheres. Atualmente, a mulher tem ocupado muitos espaços, mas isso ocorre de forma muito lenta e gradual. A mulher atual, além de trabalhar, tem jornadas duplas, triplas de trabalho, pois além do emprego, tem que dar conta e cuidar da casa e dos filhos. E se levar para as comunidades do nosso país, você vai perceber que a maioria das mulheres são chefes de família, pois a figura masculina abandonou, como foi o meu caso. É engraçado, mas escrevendo esse roteiro percebi que todos os meus caminhos foram abertos por mulheres bravas e valentes, como as mulheres Assis, da minha família. A minha mãe me ensinou todas as bases para ser um homem digno e respeitador. Com ela aprendi todas as habilidades que me ajudaram a sair das dívidas e conquistar tudo que conquistei. As minhas tias, que são professoras, me ajudavam a estudar, fazendo o resumo dos livros que os amigos emprestavam, porque nem dinheiro tinha para tirar cópia. E com elas aprendi muita coisa, inclusive a coragem de ser feliz e o conceito sobre o que é ser bem-sucedido. Uma vez, uma tia que tá a pedido de Gugu ou Wilde me falou algo que marcou a minha vida para sempre. Que ser bem-sucedido não se trata de ser rico, mas de levantar para fazer tudo o que gosta e dormir sabendo que deu o seu melhor. E ela disse isso quando eu questionei por que estava saindo de um emprego. Ela estava lá há anos, era bem remunerada e largou tudo para se tornar freira. Essa frase foi incrível, porque ela determinou e me deu motivo para correr atrás dos meus sonhos a partir daí. Como sempre falo, sou um cara de muita sorte, porque eu não precisei buscar em outras pessoas as bases que hoje regem a minha vida. Tinha tudo isso dentro da minha casa. E quando eu me formei em TI, que foi terrível, hein? Eu tinha todo o conhecimento teórico, mas a prática, o dia a dia, aprendi com mulheres também, muito fortes e bravas, por sinal. E sem mencionar essa minha jornada de educador financeiro, quem abriu o caminho pra gente, que democratizou e popularizou o assunto, foi a diva das finanças, Natália Cury. Não tô falando? Todos os meus caminhos têm mulher abrindo as porteiras. E reconheço isso com muita gratidão e felicidade, porque os caminhos abertos pelas mulheres são especiais, porque é marcado de luta, perseverança, e mais além disso tudo, tem uma dose de esperança, ou tem uma coisa mística, vamos falar assim, um a mais, que eu não sei explicar. Mas é sempre acompanhado de muita doçura e muita luta. E eu acho que por isso tem a sensibilidade de compreender as pessoas. E tenho certeza que não sou o único homem que segue caminhos abertos por mulheres. Sabe por quê? Elas são maioria no planeta. E de certa forma estão sempre presentes em todas as mudanças sociais. Mas já percebeu que, por mais que tenha passado mais de 100 anos de luta, as mulheres ainda brigam por coisas que são tão óbvias? Com equiparidade social, elas fazem o mesmo trabalho, mas ganham menos que os homens. Isso é um absurdo. E se você perceber, desde que começou o isolamento social, a taxa de feminicídio e violência feminina tem crescido cada dia mais. É uma epidemia tão grave quanto o coronavírus. E o nosso país ocupa um dos 10 países mais violentos para as mulheres. É absurdo saber que a mulher não está segura nem em casa. E todos nós somos responsáveis por isso, pois crescemos escutando que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas se você perceber que uma mulher está sendo agredida, violentada, seja fisicamente ou moralmente, tem que meter a colher sim. Você não precisa falar nada, é só chamar a polícia. Sei bem que esse podcast é focado em desendividamento e economia, mas aproveitei esse espaço que conquistei para falar de um assunto que julgo ser muito grave e também tenho o direito de falar, porque afeta toda a sociedade. Eu não gostaria de ver a minha mãe sendo agredida, ou uma prima minha, ou uma amiga minha sendo agredida, seja fisicamente ou moralmente. Como acabei de falar, todos somos responsáveis pelas seguranças dos cidadãos. Acredito que todos os preconceitos ou conceitos extremistas matam e ferem, e devemos ficar atentos a isso. Se queremos um mundo melhor, devemos combater esse mal e também oportunizar a ascensão das minorias para poder tudo ficar bom e justo para todos. E é justamente isso que nós, do time do ex-devedor, fazemos com vocês. Porque toda semana falamos sobre temas que podem te ajudar a sair das dívidas, que permitem ascensão social através da economia. Então, faz um favor para mim, de coração, passe essa mensagem adiante. Você não precisa divulgar o ex-devedor. Se fizer isso, já agradeço de coração. Mas sabe aquela pessoa que está desempregada, mãe de 3 filhos que está vendendo algo? Se você não pode comprar, divulgue, já é uma grande ajuda. Se não pode divulgar, não fale mal do produto que ela está oferecendo, porque tem gente que depende daquilo para poder viver, para poder comer. Você já ouviu a expressão "o mundo é delas"? Pois é como disse, as mulheres estão conquistando espaços e se destacando dia após dia. Vou agora destacar 5 mulheres mais clitóris das galáxias que considero. E vou começar falando da pioneira, aquela que arrombou as porteiras, deusa e musa do entretenimento financeiro, Natália Arcuri, do canal Me Poupe. Você sabia que ela criou o conceito de entretenimento financeiro? E que atualmente o Me Poupe é o maior canal de finanças do mundo? Pois é, ela queria falar de finanças na TV, em um quadro dedicado a isso. Deu a ideia lá para os patrões e foi até aceita. Porém, o quadro foi apresentado por um homem. Percebendo que não ia ter o espaço que desejava, partiu para o YouTube e o resultado tá aí, ó. Transformou a vida de milhares de brasileiros, falando de dinheiro com muito bom humor e de maneira clara. E você conhece a Luísa Helena Trajano, a Dona Magalu? Pois é, essa empresária brasileira que comanda a rede de lojas Magazine Luiza e outras integradas à sua holding. Pessoal, holding é um conglomerado de empresas. Espera aí, eu acho que eu dificultei. São várias empresas comandadas por uma pessoa só, como fossem várias empresas integradas a uma. É um coisa, sabe? Pesquisa no Google aí, você vai entender melhor. Em 2020, segundo a Forbes, ela possuía uma simples quantia de 4,9 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. O que se faz com isso? O que compra com 4, bilhões de dólares, gente? Não consigo imaginar um planeta, uma lua, alguma coisa assim. Meu Deus, ela é muito rica pra caraca. Enfim, ela é filha única e começou a trabalhar porque queria comprar presentes para as pessoas que gostava. E fez isso na loja da tia, como balconista, e pegou gosto pelo trabalho. Em 1991, se tornou a presidente da rede Magazine Luiza, quando a sua tia se aposentou, que, por sinal, também era uma mulher incrível. E com muita inteligência e sensibilidade, tornou a Magalu uma das queridinhas do mercado do varejo e também de nós que investimos. Obrigado, Dona Luísa Helena Trajano. E quem é do Rio, na verdade, está se espalhando pelo Brasil todo, conhece o Beleza Natural, porque é um salão especializado em cuidar do cabelo das pretinhas do poder. E quem idealizou isso foi Zica Assis Marinho. Esta mulher foi babá, empregada doméstica e faxineira, e ela não aceitava alisar o cabelo dela, que por diversas vezes foi solicitado para poder arranjar um emprego. Ela nunca se sentiu bem enquadrada no padrão de beleza do momento, né? Que era aquele cabelo alisado. E Zica, em busca de domar os cabelos dela, que eram grandes e volumosos, testou várias fórmulas, inclusive ao ponto do cabelo dela cair. E quando isso já não tinha mais condições de botar na própria cabeça, gente, ela testava no cabelo do irmão dela, que usava um black. Enfim, quando a fórmula deu certo, 10 anos depois, ela começou a vender, né, porque a vizinhança começou a perguntar:
O que você tá passando no cabelo? Tá tão bonito.
E ela sentiu aí um mercado e começou a vender a fórmula que ela desenvolveu numa bacia com uma colher de pau. E assim nasceu Beleza Natural. Ela se juntou com o marido, com o irmão e com a ex-cunhada para abrir o salão. E eles ralaram muito para poder fazer esse instituto o que é hoje, ser conhecido. E, inclusive, eles estão abrindo filiais fora do país. Você já ouviu falar da Adriana Barbosa? Essa mulher foi eleita uma das 51 pretas mais influentes do mundo. Sabe por quê? Ela criou a Feira Preta. Gente, que não a conhece, vale a pena dar uma gulgada no nome dela. Ela criou essa feira destinada às pessoas pretas devido a uma observação que incomodou ela durante muito tempo. Ela percebeu que as festas e eventos blacks que frequentava na cidade de São Paulo, que em geral era frequentado por pessoas negras, mas no final o dinheiro ia para as mãos brancas. E ela percebeu isso maior quando perdeu o emprego, pois teve que virar feirante. E nisso ela começou a pensar: o que eu posso fazer para resolver esse problema? Me identifico muito com ela, gente. Eu acho genial uma pessoa que se incomoda e ela, mesmo sem ter recursos, idealizou e tirou um projeto do papel. Não é um mulherão do caramba? E assim, ela decidiu criar a Feira Preta, um espaço destinado a gerar renda para as pessoas negras. Nos primeiros anos foram um sucesso, mas em 2016 as coisas deram ruim. A feira foi pouco frequentada e ela acumulou uma dívida de 200 mil reais. Gente, eu não falo que me identifico muito com ela. Ela ficou triste e desestimulada, né? Mas quem não ficaria com 200 mil reais de dívida, gente? Enfim, eu não sei nem o que eu faria. Quando eu acumulei quase 80 mil, surtei. Imagine eu acumular o dobro disso. Meu Deus do céu. Mas em 2017, quando ela estava triste, né, com aquela dívida, ela recebeu um chamado divino. Eu acredito muito nisso, de verdade. Questionando se valia a pena manter a feira, recebeu um convite para os Estados Unidos jantar com nada mais, nada menos, Barack Obama. Gente, é só o Obama, nada mais que o Obama. Porque ela era uma das 51 pessoas negras mais influente do mundo, bebê. Chupa essa. E ela estava quebrada, sem dinheiro. E com a ajuda de uma vaquinha, acumulou 10 mil reais e partiu para os States para jantar com o Obaminha. Ele não pôde comparecer ao evento. Mas esperta e sagaz, a Adriana aproveitou da oportunidade para poder estabelecer conexões e falar mais da Feira Preta. E quando ela voltou de lá, manteve essa ideia de estabelecer conexões, de conversar com as pessoas, e foi aí que ela começou a questionar o que que deu errado. No ano seguinte, gente, foi um sucesso. A Feira Preta gerou mais de 700 mil de renda. Não falo que essa mulher... Cara, que mulherão. Ela transcendeu o conceito de pretinha do poder, sabe? Ela é pretona do poder. Cara, eu admiro muito a Adriana Barbosa. Gente, e agora eu vou falar de uma queridinha, uma mulher que eu admiro demais. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela e fiquei assim de boca aberta todo momento, porque ela tem uma potência, uma presença. Ela tem algo que tem que ser estudado, porque ela é um evento da natureza, de verdade. Sabe aquele tipo de pessoa que aparece a cada mil anos? Então, essa é a Nina Silva. Gente, ela é muito incrível. Olha só a história dela. Daria pra fazer um podcast, uma temporada de ex-devedor falando só sobre Nina Silva. Mas em resumo, ela é executiva de TI e uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos e sócia fundadora do movimento Black Money. Ela ganhou esse prêmio e esse título só da ONU. Gente, ela ganhou um título, um prêmio da ONU, a Nina Silva. Gente, esse evento é brasileiro. Ela nasceu numa comunidade também do Rio de Janeiro, o Jardim Catarina, que durante muitos anos foi considerada a maior favela plana da América Latina. E seu objetivo inicial era simplesmente sobreviver. Inspirada pela irmã, que foi a primeira a fazer faculdade, foi fazer o curso de administração. Mas foi no mundo da tecnologia que ela se destacou. A Nina é uma mulher inconformada e percebeu que tinha poucas pessoas negras nos locais onde trabalhou. E quando se tratava de mulheres negras, eram quase inexistentes. Ela é uma das fundadoras do movimento Black Money, que tem por objetivo desenvolver um ecossistema afroempreendedor e assim estimular a inovação entre os empreendedores e jovens negros. O movimento busca criar e fortalecer uma rede que permita que pelo menos 30% do dinheiro gasto por pessoas negras circule dentro da comunidade, ou seja, que vá para a mão de pessoas negras ou empresas comprometidas com a inclusão racial. E o movimento Black Money deu frutos ao ponto de surgir uma fintech. Para quem não sabe, é um banco digital, tipo o Nubank, essas coisas assim. O The Black Bank, que visa fornecer créditos para empreendedores negros. E sabe por que ela fez isso? Porque percebeu que as chances de crédito de pessoas negras, principalmente para mães, né, para empreendedores, é muito baixo. Como disse, Nina Silva é uma mulher inconformada e também tentar agir para poder resolver esses problemas sociais. Entendeu por que eu admiro tanto essas mulheres? Repara só numa coisa. Elas construíram impérios. Elas estão construindo algo muito grande, um legado. Mas está falando isso dando oportunidade para outras pessoas crescerem junto com elas. Enquanto elas estão transformando as próprias vidas, elas estão transformando a vida de outras pessoas, gente. Isso é de uma sensibilidade, é de uma bondade, né? Que não tem tamanho e não tem como descrever. Muita gente fala que o Dia da Mulher é uma grande bobagem. E já ouvi isso, inclusive, da boca de uma mulher. E doeu, gente, doeu. E pra amenizar, dizem assim, ah, o Dia da Mulher é todo dia. Mas, com sinceridade, você trata a mulher com devido respeito, se você pensa desse jeito? Você dá oportunidade para elas? Deixa falar sem interromper? Você que é mulher, fica falando mal da amiguinha, jogando o nome dela no mármore do inferno, ajuda ela a empreender e divulga o trabalho dela, sabe? Não fica espalhando para os outros que ela conquistou o espaço dela dando. Pois é, como disse lá na introdução, né, algum momento desse podcast, o machismo é tóxico e ele está inserido inclusive no meio feminino. E devemos erradicar esse mal, porque ele mata, inclusive, os homens. Mulher, se apoiem uma nas outras, se valorizem. Tem uma palavra chamada sororidade, descobri esses dias. E é muito linda, porque fala de cooperação, coexistência, ajuda, mutualidade entre as mulheres. Então, sejam sororidade. Eu não sei nem como conjugar essa palavra, que ela é meio estranha, mas tem um significado muito bonito. E nesse episódio quis mostrar como as mulheres vêm transformando as condições econômicas há mais de 100 anos. E usando o exemplo das cinco poderosas, mostrar que quando queremos e desejamos algo de verdade, de todo o coração, não importa as condições, não importa de onde viemos. O que é importante mesmo é o desejo e a força de vontade de fazer e acontecer. Não foi fácil para elas e mesmo assim elas conquistaram. Isso não é inspirador? De verdade, não é? E assim, vou encerrando o Esdevedor. Se esse episódio fez sentido para você, nos ajude compartilhando, indicando para quem acredita que necessita desse tipo de conteúdo. Você pode fazer isso? E também, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Ah, quero agradecer também do fundo do coração as minhas amigas, companheiras, mulheres incríveis que estão comigo tocando esse projeto, Thaís e Tainara. Muito obrigado pelo apoio. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado por acreditar nesse sonho maluco e ousado. Sem vocês, nada disso seria possível. E sinceramente, com toda a força da minha alma, acredito que nós três vamos encontrar geral que nos ouve lá no topo do mundo muito em breve. Para todos, um grande abraço, um beijo, se cuidem e usem máscaras. Valeu, tchau!